Esta é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia de King James, edição americana, e do livro Ciência e Saúde com Chaves das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 7 de dezembro de 2025. Tema: Deus, a única causa e Criador. Texto dourado, Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Leitura responsiva, Salmo. Verdadeiramente, a minha alma espera em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa e eu não serei grandemente abalado. Minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha expectativa. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa, e não serei abalada. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha força e o meu refúgio estão em Deus. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derrame seus corações diante dele. Deus é o nosso refúgio. Deus falou uma vez, duas vezes, eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. A Bíblia, João, como podeis crer vós que recebeis honra um dos outros e não buscais a honra que vem somente de Deus? Hebreus, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que diligentemente o buscam. Segundo Reis. Ora, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. E fez o que era certo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu pai, fizera. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes dele. Pois ele se apegou ao Senhor, e não se desviou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor estava com ele, e ele prosperava por onde quer que fosse. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, o rei da Síria, atacou Samaria e a sitiou. E ao final de 3 anos, eles a tomaram. E o rei da Assíria levou o povo de Israel cativo para a Síria. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. E o rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Tartã, Rabsária e Rabsaquer ao rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E Rabsaque disse-lhe, falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, rei da Assíria, que confiança é essa em que tu confias? Tu dizes, mas não, mas são apenas palavras vazias, tem conselho e força para a guerra. Agora, em quem confias para te rebelares contra mim? Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. que Ezequias não se engane, pois ele não poderá vos livrar das suas mãos. Que Ezequias não vos faça confiar no Senhor, dizendo: ó Senhor, certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Mas o povo se calou e não lhe respondeu uma palavra, pois o rei havia ordenado: não lhe respondam. Então vieram Eliaquim, o filho de Hilquias, que era o administrador da casa, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, a Ezequias, com suas vestes rasgadas, e contaram-lhe as palavras de Rabsaqué, segundo reis. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E Isaías lhes disse: digam ao vosso Senhor: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu enviarei sobre ele um sopro de destruição, e ele ouvirá um rumor e voltará para sua terra. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e subiu à casa do Senhor, estendendo-a diante dele. E Ezequias orou perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, eu te suplico, livra-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que apenas tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor de Israel, eu ouvi o que me pedistes em oração contra Senaqueribe, o rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nela. Não enfrentará essa cidade com escudo, nem levantará trincheiras contra ela. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Pois eu defenderei esta cidade para a salvar, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. João. Jesus disse essas palavras e, levantando os olhos para o céu, disse: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai Santo, guarda aqueles que me destes por teu nome, para que sejam um, assim como nós somos um. E agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Judas, ao único Deus sábio, nosso Salvador, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro texto da Ciência e Saúde, com a chave para as Escrituras de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Ciência e Saúde. O princípio criativo, vida, verdade e amor, é Deus. Amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Este mandamento abrange muito, inclusive a renúncia a todas as sensações, afeições e adoração meramente materiais. Este é o Eldorado do cristianismo, e isso envolve a ciência da vida e reconhece apenas o controle divino do espírito, no qual a alma é nossa mestra, e os sentidos materiais e a vontade humana não têm lugar. Para ter um só Deus e usufruir o poder do espírito, você deve amar a Deus acima de tudo. Deus é o bem natural e é representado apenas pela ideia de bondade, enquanto o mal deve ser considerado antinatural, porque se opõe à natureza do Espírito, Deus. A ciência cristã revela de forma incontestável que a mente é tudo em tudo e que as únicas realidades são a mente divina e a ideia. Este grande fato, contudo, não é sustentado por evidências sensatas até que seu princípio divino seja demonstrado pela cura dos enfermos e, assim, comprovado como absoluto e divino. Essa prova, uma vez vista, nenhuma outra conclusão poderá ser alcançada. Poucas pessoas compreendem que a ciência cristã quer dizer com a palavra reflexão. Para si mesmo, o homem mortal e material parece ser substância, mas seu senso de substância envolve erro e, portanto, é material, temporal. Por outro lado, o homem mortal e espiritual é verdadeiramente substancial e reflete a substância eterna ou espírito que os mortais almejam. Ele reflete o divino, que constitui a única entidade real e eterna. Essa reflexão parece transcendental aos sentidos mortais, porque a substancialidade do homem espiritual transcende a visão mortal e se revela somente através da ciência divina. Como Deus é substância, e o homem é a imagem e semelhança divina, o homem deveria desejar, e na realidade possui, apenas a substância do bem, a substância do espírito, e não a matéria. A crença de que o homem possui qualquer outra substância ou mente não é espiritual, e viola o primeiro mandamento: tereis um só Deus, uma somente. Vamos nos livrar dessa crença de que o homem está separado de Deus e obedecer somente ao princípio divino, à vida e ao amor. Este é o grande ponto de partida para o verdadeiro crescimento espiritual. Deus dotou o homem de direitos inalienáveis, entre os quais estão o autogoverno, a razão e a consciência. O homem só é verdadeiramente autogovernado quando é guiado corretamente e governado pelo seu Criador, pela verdade e pelo amor divino. Jesus não reconheceu nenhum vínculo com a carne. Ele reconheceu o Espírito, Deus, como o único Criador e, portanto, como Pai de todos. Em primeiro lugar, na lista de deveres cristãos, ele ensinou aos seus seguidores o poder curativo da verdade e do amor. A mente humana, quando falha, é intrinsecamente desarmoniosa. Dela surge o corpo desarmonioso. Ignorar a Deus como se ele fosse de pouca utilidade na doença é um erro. Em vez de rejeitá-lo em tempos de aflição física, esperando o momento de força para reconhecê-lo, devemos aprender que ele pode fazer todas as coisas por nós, tanto na saúde quanto na doença. Sem conseguir recuperar a saúde seguindo os princípios da fisiologia e da higiene, o inválido desesperado muitas vezes os abandona. E ao seu extremo, e apenas em último recurso, volta-se para Deus. A fé do inválido na mente divina é menor do que com os medicamentos, ar e exercícios, ou ele teria recorrido à mente em primeiro lugar. A maioria dos sistemas médicos reconhecem como o equilíbrio do poder estando na matéria, mas quando a mente finalmente afirma seu domínio sobre o pecado, a doença e a morte, então o homem se revela harmonioso e imortal. Deveríamos implorar a um Deus corpóreo que cure os enfermos por sua vontade pessoal? Ou deveríamos compreender o princípio divino infinito que cura? Se não nos elevarmos além da fé cega, a ciência da cura não será alcançada e a existência da alma em substituição à existência sensorial não será compreendida. Aprendemos a vida na ciência divina somente quando vivemos acima dos sentidos corpóreos e os corrigimos. Nossa admissão proporcional das reivindicações do bem ou do mal determina a harmonia da nossa existência, nossa saúde, nossa longevidade e nosso cristianismo. Não podemos servir a dois senhores. Para perceber a ciência divina com os sentidos materiais. Remédios e higiene não podem usurpar com sucesso o lugar e o poder da fonte divina de toda a saúde e perfeição. Se Deus criou o homem bom e mau, o homem deve permanecer assim. O que pode melhorar a obra de Deus? Novamente, Na premissa, um erro deve aparecer na conclusão. À medida que os mortais adquirem visões mais concretas de Deus e do homem, inúmeros objetos da criação, antes invisíveis, tornar-se-ão visíveis, quando compreendermos que a vida é espírito, nunca na matéria, nem da matéria. Essa compreensão se expandirá em autossuficiência, encontrando tudo em Deus, no bem, e não necessitando de nenhuma outra consciência. O espírito e suas formações são as únicas realidades do ser. A matéria desaparece sobre o microscópio do espírito. Sabemos que o desejo da santidade é necessário para alcançá-la. Mas se desejamos a santidade acima de tudo, sacrificaremos tudo por ela. Devemos estar dispostos a fazer isso para que possamos trilhar com segurança o único caminho prático para a santidade. A oração não pode mudar a verdade inalterável, nem a oração sozinha pode nos dar uma compreensão da verdade. Mas a oração, aliada a um desejo fervoroso e habitual de conhecer e fazer a vontade de Deus, nos conduzirá a toda a verdade. Tal desejo pouco precisa de expressão verbal. Ele se expressa melhor em pensamento e em vida. Aqueles que foram instruídos na ciência cristã alcançaram a gloriosa percepção de que Deus é o único autor do homem.